Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Vamos ler Atos capítulo 2, do verso 14 até o verso 41. Preste atenção no texto. Quem está pregando é o apóstolo Pedro, é o primeiro sermão da história da igreja. Diz assim a palavra de Deus: "Então se levantou junto com os onze, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã." Meio estranho, né, esse argumento. Mas verso 16: "Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença." Pedro volta a dizer agora: "Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-me à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por debaixo, por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo." Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar." Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: "Salvem-se desta geração perversa." Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. A gente criou esse termo, né? Raiz e Nutella. Não sei qual dos dois você é. Depende de quem a gente se compara. Quando eu olho para a geração dos meus pais, do meu sogro, naturalmente eu me sinto Nutella. Raiz e Nutella. Eu fico imaginando como é legal a gente, às vezes, sentar para conversar com pessoas mais velhas, um avô seu, um tio, às vezes o seu próprio pai e mãe, e perguntar como era o mundo, conta para mim as histórias de 50, 60 anos atrás, como que funcionava, e é gostoso a gente ouvir e entender como as coisas eram diferentes, como as coisas eram, muitas vezes, até um pouco mais duras do que são hoje. Imagina se você e eu tivéssemos a oportunidade e o privilégio de sentar com o apóstolo Pedro hoje e conversar com ele. E fazer perguntas para o apóstolo Pedro, como, por exemplo, perguntar para ele o seguinte: conta para nós como era andar com o homem, como era estar com Jesus, como era ouvir Jesus pregar, como foi ver os milagres, como foi ver Lázaro saindo, sendo ressuscitado daquele túmulo, e conversar com Jesus e perguntar para ele, e perguntar para ele como era o evangelho, Pedro, na época de vocês. Como vocês pregavam? E aí no meio da conversa o Pedro virá para a gente falar aí: poxa, eu estou aqui te contando, né, como foi andar com Jesus, como era a gente, como a gente pregava o evangelho. Conta um pouco para mim agora, como é que está hoje? Imagina, aí a gente falar: então, Pedro, eu tenho a sensação que depois que João, o último apóstolo, morreu, daí para frente foi só para trás. E aí nessa conversa, imagina o Pedro perguntar: conta para mim como está a igreja hoje. Aí a gente vê aquelas cenas na nossa cabeça, né? Daquele teatro, Jesus descendo de rapel, ele cai no meio, assim. E sabe, e aí uma mulher com uma roupa toda sensual pregando pra, no meio do povo. E o pessoal prometendo dinheiro e prometendo riqueza e prosperidade em nome de Jesus. E o pessoal ensinando o povo a fazer o mal em nome de Jesus. Eu tenho a sensação que a gente ia ficar um pouco desconcertado e falar para Pedro: olha, está meio esquisito as coisas. Por que que é importante esse sermão e esse documento histórico que nós estamos aqui? Porque ele serve para nós de crivo. A gente precisa olhar a nossa pregação hoje e colocar no crivo dessa pregação que Pedro fez. Ela tem um contexto, como eu vou falar para vocês, mas é um privilégio para nós, porque imagine comigo, você gastar 30, 40, 50 anos da sua vida lendo Bíblia, pregando o Evangelho, e você descobrir no final que você cria, pregava e vivia um Evangelho que era falso, que era adulterado, que não tinha nada a ver com o Evangelho que os 12 apóstolos legaram. O título primeiro que eu ia dar para esse sermão era o Evangelho dos Apóstolos. Coloquei o Evangelho Raiz. Então, é muito importante a gente ter a humildade hoje, a palavra é essa, de abrir o texto de Atos 2, de 14 a 41, e sem ter preguiça, deixar a gente se expor a esse texto e colocar ele como um crivo na nossa doutrina, na nossa vida, para ver se o evangelho que a gente está vivendo, crendo, acreditando, tem a ver com o evangelho do primeiro sermão que Pedro pregou. Quantos querem viajar comigo nesse texto? Amém? Eu quero, para fins pedagógicos, tentar separar em apenas 4 pontos aqui que eu entendo que são marcas de um evangelho raiz. 4 pontos. Poderia colocar muito mais, mas para tentar, com fins pedagógicos, não deixar muito comprido. O primeiro ponto que eu vejo que faz desse esse evangelho um evangelho raiz é que ele é uma mensagem contextualizável. O que isso quer dizer? O primeiro ponto de um evangelho raiz, ele é uma mensagem que se adapta às demandas, consegue responder às perguntas que estão sendo levantadas. Isso é da própria essência do evangelho. O evangelho não é uma mensagem estática. O evangelho não é uma mensagem que serve apenas para uma classe social, para um tipo de pessoa. Não, ele se adapta, ele se infiltra e ele vai transformando. E por que que eu quero dizer isso? Porque Pedro, ele vai pregar esse sermão diante de judeus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Se a gente for depois lá para Atos, capítulo 10, quando ele está pregando na casa de Cornélio, que era um gentil, você vai poder perceber que tem algumas coisas que Pedro fala em Atos 2 que ele não fala em Atos 10. A ordem pode ser invertida porque Pedro está respondendo perguntas. ele quer levar o evangelho para pessoas do mundo dele, com os questionamentos deles. Qual foi a pergunta que fez com que Pedro pregasse o evangelho da forma com que ele pregou? A pergunta é: vocês estão bêbados? Porque o que aconteceu? No começo de Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, mais 119 pessoas, começaram a pregar as grandezas de Deus no idioma que as pessoas compreendiam, porque estava havendo uma festa em Israel, em Jerusalém. E o pessoal ficou abismado, porque eles eram pessoas muito simples. E uns começaram a zombar, dizendo: estão bêbados. Ah, para quê? Para Pedro já é um gancho para meter o evangelho na conversa. Qualquer gancho, qualquer fala, qualquer situação, qualquer lamento, qualquer elogio é um gancho para a gente pregar o evangelho, porque o evangelho ele tem essa característica contextualizável. Vamos ler então os primeiros versos aí. Então Pedro, verso 14. Eu não sei se a gente vai conseguir usar os tópicos aqui no telão do meio, mas já poderia colocar o primeiro se a gente for conseguir usar. Verso 14. Então Pedro se levantou junto com os onze e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Está vendo? O primeiro pregador no meio do sermão já fala: presta atenção no que eu vou dizer, olha aqui para mim, não se distraia. E ele continua: esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Porque são 9 horas da manhã. Eu achei estranho esse negócio que ele fala aí, né? Mas quando você lê os comentários bíblicos, você entende que, na verdade, o que Pedro está dizendo para eles, os judeus eles estavam num período de jejum ali. Era impossível, mesmo que eles tivessem bebido naquele momento, era um momento de jejum, é isso que ele está dizendo para eles. Nós não estamos bêbados. Ao contrário, é uma outra coisa que está acontecendo. E essa pergunta, olha que interessante. Se alguém pergunta para você: você está bêbado? É uma pergunta que pode ou não ser ofensiva, dependendo do contexto do que está acontecendo. Se você está correndo muito com o seu carro e um policial para você e faz essa pergunta para você: você está bêbado? É uma pergunta ofensiva. É uma pergunta que ela traz um contexto humilhante. Agora, se você está na sua casa com a sua esposa e você que é um cara muito turrão, é um cara que não é muito carinhoso, mas começou a fazer um jejum, começou a orar e agora está mais ousado, e um dia você estava ali com a sua esposa num jantar, você vira para ela e fala assim: bem, eu não sei, já te falei muitas vezes isso, mas você é tão linda e maravilhosa, eu te amo com toda a minha alma. Ela ia olhar para você: você bebeu? E você não bebeu, com certeza. Então, não é ofensivo essa pergunta, nesse contexto. Porque é como quem diz: nossa, eu não esperava isso de você. Né, irmãs? Mas a partir de hoje, você vai ouvir isso em nome de Jesus. É o contexto. Então, o evangelho, ele tem essa habilidade. Eu falei para vocês só no culto da manhã, semana passada, acabei não falando isso à noite, que a segunda maior religião do mundo, o islamismo, não traduz o seu livro sagrado para outras línguas, ele permanece em árabe. Por quê? Eles não têm o princípio da contextualização. Eles querem que os convertidos aprendam a falar árabe para poder falar com Deus. A fé cristã é exatamente o oposto. A gente aprende a falar o idioma do povo para ensinar e pregar a Deus na língua que o povo entende. Porque o evangelho, ele não é o anúncio de uma tradição religiosa. Você vai em outras igrejas em Ribeirão, no nosso país, e você vai perceber que tem formas muito diferentes de ser igreja. E isso é maravilhoso, isso não é um problema. As igrejas não precisam ser, nem devem ser todas iguais. Por quê? Porque temos contextos diferentes. E o evangelho é essa mensagem poderosa. Pedro está pregando de uma forma aqui, que ele não vai pregar em Atos capítulo 10, que ele não vai pregar em Atos capítulo 3, quando ele estiver falando ali no templo. Por quê? Porque o evangelho é essa mensagem poderosa. E Pedro pega esse gancho e ele vai dizer a respeito disso no verso 16, que o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. É um grande pregador, porque ele pega uma pergunta que o povo está dizendo e traz uma resposta que não é o que eles estão esperando, mas é o que eles precisam ouvir. Essa é a primeira marca de um evangelho raiz, de um evangelho fiel. A gente quer pregar uma mensagem gloriosa, mas de uma forma que responda às perguntas que as pessoas estão fazendo. Um bom pregador ou um crente missional, ele precisa ler os jornais. Ele precisa saber quais são os livros mais vendidos. Ele precisa saber quais são as séries que as pessoas estão mais assistindo. Quais são as características da nossa sociedade, para que ele consiga pregar o evangelho respondendo essas perguntas. Quando a gente prega o evangelho respondendo perguntas que as pessoas começaram a fazer, elas se abrem para ouvir essa mensagem que nós temos para dizer para elas. Isso é tão glorioso, nós sabemos que o evangelho é uma mensagem adaptável, e isso significa que a gente nunca pode querer transformar a fé, a vida cristã, em uma tradição, em uma linha teológica. Por quê? Porque o evangelho, ele tem na sua essência essa habilidade de falar em todas as línguas, de pregar em todos os contextos. Então, no fim, se você parar para prestar atenção, embora as perguntas possam ser diferentes, você não prega um evangelho da mesma para uma pessoa que está num leito de UTI. Você não prega um evangelho para uma pessoa que está no leito de UTI igual você prega para uma pessoa que não está num leito de UTI. As perguntas e as demandas podem ser diferentes. As perguntas podem ser diferentes, mas a resposta é sempre a mesma. O que todo mundo precisa é de Jesus Cristo. Então a gente faz esse link, a gente vai responder as perguntas, a gente aprende na missiologia isso aqui, ó, que tem a mão fechada e a mão aberta. O que é a mão fechada? A mão fechada é o conteúdo do evangelho, é a mensagem que não muda, faz 2000 anos, que prega Jesus, crucificado, ressurreto, assunto aos céus, há de voltar para julgar vivos e mortos. Isso aqui, ninguém está discutindo isso. Agora, a forma que eu vou oferecer essa mensagem, a gente chama isso de bandeja, é a mão aberta. Eu coloco essa mensagem e consigo pregar ela de formas distintas, de formas diferentes. E o Pedro, ele está pegando esse link para responder o que essas pessoas precisam é de Jesus Cristo. Ele vai conseguir ter essa habilidade de responder que eles não estão bêbados e vai terminar com todo mundo querendo esse Jesus que ele está anunciando. E por que o evangelho é contextualizável? Porque ele é uma boa nova que nunca se torna velha. É uma notícia que todos os dias nos transforma, nos renova. O evangelho é uma mensagem de Jesus Cristo, mas ele não é simplesmente uma mensagem bonita, é uma mensagem poderosa, que quando se anuncia Cristo e Cristo crucificado e ressurreto, as pessoas são transformadas pelo poder da mensagem em si e não pela capacidade oratória. Esse evangelho, ele foi percorrendo 2000 anos. Esse mesmo evangelho que Pedro pregou salvou gregos, romanos, otomanos, vikings, indígenas, orientais, iluministas, ateus, brasileiros. Por onde esse evangelho chega, ele vai se infiltrando na cultura, vai salvando pessoas, vai transformando famílias, restaurando sociedades, gerando novas culturas, porque o evangelho sempre tem boas notícias para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não corramos o risco de querer transformarmos o evangelho em algo, senão você se torna, muitos jovens começam a estudar a teologia reformada, começam a estudar João Calvino, começam a estudar os puritanos, e eles acham que a igreja precisa voltar a ser uma igreja como era uma igreja puritana no século XVIII. Não entenderam a própria essência do evangelho. Precisamos aprender com os exemplos de pureza, de busca de Deus. Mas aqui é Brasil, gente. Sim ou não? Aqui é Brasil, ele é adaptável, ele é contextualizável, ele responde às perguntas. E antes de eu ir para o segundo ponto, o que eu diria para você é, se você quer ser alguém que anuncia Jesus de uma forma que as pessoas recebam, antes de você trazer respostas, ouça quais são as perguntas e os questionamentos dessas pessoas. O mundo que a gente vive hoje, quais são as dores, quais são os medos? E pasme, você vai descobrir que as dores, os medos e as preocupações das pessoas lá fora são os mesmos que os nossos aqui dentro. Pregar o evangelho de forma contextualizável. Eu coloquei entre aspas porque essa palavra eu fui digitar meu sermão e aí eu descobri que ela não existia. recorri a um professor da língua portuguesa da nossa igreja, o Noronha, e ele confirmou para mim que não existia. Ele me mandou uma mensagem agora, 10 minutos antes de eu subir, falando: existe. Eu achei incrível, porque eu não sei se você sabe, o Martinho Lutero, é um tio meu, que eu, né, ele, quando ele foi traduzir a Bíblia, ele foi traduzir a Bíblia para o alemão, boa parte da língua do alemão moderno é fruto da tradução do Lutero da Bíblia Sagrada. E o Evangelho, ele faz isso, ele vai se infiltrando na cultura, ele vai criando até palavras. E eu achei que eu tinha criado essa, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas ele é contextualizável. Isso é muito importante para que a gente nunca ache que a gente é mais presbiteriano, pentecostal, batista ou baptista, ou assembleano do que discípulos de Jesus de Nazaré. Nós somos discípulos de Jesus e nós temos uma mensagem dentro de nós que pode vir quem for, de qualquer lugar do mundo, qualquer situação, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser legal, pode ser chato, pode estar bem, pode estar mal, pode ser diversas perguntas diferentes. A resposta é sempre a mesma: Cristo transforma a vida de vocês. Amém? A segunda coisa que eu aprendo de um evangelho raiz, eu sei, é que ele é uma mensagem histórica, escatológica e pneumatológica. Eu sei que é difícil e eu vou gastar não muito tempo, mas é porque quando Pedro vai mergulhar agora na profecia de Joel, ele faz o que eu já estava falando para vocês no tópico de número 1. Ele já está contextualizando o Joel. Se você ler o verso 17, o Pedro, ele vai falar o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito. Só que se você for ler Joel, você vai perceber que essas três palavras, nos últimos dias, vem de Pedro e não de Joel. Quando o profeta Joel, ele traz essa profecia no contexto de Israel lá do Antigo Testamento, a palavra que ele usa antes de falar que Deus vai derramar o Espírito, ele diz: depois disso derramarei o meu Espírito. Só que quando Pedro vai pregar, ele muda, ele diz: nos últimos dias derramarei o meu Espírito. O Pedro está trazendo o texto de Joel para uma nova realidade que eles estão vivenciando ali. Vocês estão comigo ainda? E o Pedro quer revelar para nós que com a vinda do Espírito Santo, nós vamos viver os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Na mentalidade bíblica, escatologia não é algo que vai acontecer lá no fim do mundo, quando o anticristo aparecer, ou quando o 5G aparecer, a marca da besta. Não, para a Bíblia Sagrada, nós já estamos nos últimos dias. Nós já estamos vivendo o escatom, já foi inaugurado. Por quê? É muito simples isso. A vinda do Espírito Santo significa a invasão da eternidade na história. O Espírito Santo, ele traz para a vida do crente o antegozo, as primícias, os aperitivos do novo céu e da nova terra. Então, escatologia não é uma realidade que a igreja espera acontecer no fim do mundo. Escatologia é uma nova dinâmica de vida que nós experimentamos aqui e agora, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que essa mensagem, o Evangelho, é uma mensagem escatológica, que anuncia o juízo. Pedro vai falar isso, que haverá o dia, vai haver um dia terrível. Ele vai dizer que haverá prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, o sol vai se transformar em trevas, em lua, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Evangelho raiz fala do dia do juízo. Evangelho raiz anuncia: vai, viva como você quiser, vai com essa de que você vai vivendo, que Deus te aceita, que Deus entende você vivendo o seu pecado. Viva assim, haverá um dia que ele voltará para julgar vivos e mortos, e porque a presença do Espírito dele está na terra, todas as pessoas poderão ser culpadas se não se renderem a Jesus. Pedro está pregando, ele está anunciando isso, essa mensagem escatológica. Ela é pneumatológica porque ela é uma mensagem cheia do Espírito Santo, encharcada do Espírito Santo. E ela é histórica porque é uma mensagem enraizada no Antigo Testamento. Eu preciso que você ouça isso agora. Eu preciso que você ouça e entenda isso. Quando eu comecei a ler Bíblia, quando eu tive o meu processo de conversão real, ali no meados dos meus 18 anos, eu comecei a ler muito a Bíblia. Li a Bíblia inteira. Mas eu sempre gostei mais do Novo Testamento. Sempre li mais, sempre estudei mais. Eu sempre li o Antigo. Eu nunca na minha vida deixei de ler o Antigo Testamento. E me dediquei, como todo bom reformado no começo, eu queria dissecar, eu queria entender as cartas de Paulo. Porque os reformados acham que só existe Paulo na Bíblia. Três pessoas riram porque é uma piada bem localizada, assim. Então eu quero entender Romanos, eu quero entender Efésios, eu quero entender Gálatas, eu quero entender Filipenses, eu quero entender Colossenses. Legal, ótimo, palavra de Deus, inspirada. Mas eu fui aprendendo com o tempo que quando Jesus vem pregar uma mensagem, ele não vem pregar uma mensagem do nada. Ele vem pregar uma mensagem que tem um contexto. E qual é? Gente, Jesus era judeu. Jesus era judeu. Ele veio pregando uma mensagem para o povo de Israel. Nós estamos falando de uma grande seção da nossa Bíblia, que é o que a gente chama de Antigo Testamento, que são as profecias, os prenúncios, os anúncios do reino de Deus, da vinda do Messias. O que isso quer dizer? Que se a gente ouve o Evangelho desassociado do Antigo Testamento, a gente corrompe a própria mensagem. No início da igreja primitiva, eles tiveram que fazer concílios porque tinha heresias, eram pessoas que diziam que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Isso é uma heresia tamanha. Pedro, quando vai pregar, ele prega em cima do texto de Joel, ele vai citar três salmos aqui. Eu estava lendo Atos de forma panorâmica o ano passado, e tem uma hora que Paulo está diante do rei Agripa. Nós vamos chegar lá, um dia, não sei, vamos chegar lá. Quem vai estar aqui, também não sei também. Mas um dia, se Deus permitir, vamos chegar lá no final de Atos. E o Paulo, ele quer convencer o Agripa, quer saber, você crê ou não em Jesus? Sabe a pergunta que Paulo vai fazer para o rei? Ó rei, você crê ou não na lei e nos profetas? Na cabeça de Paulo, alguém que crê em Jesus é alguém que crê no Antigo Testamento. Quando nós entendemos que a mensagem de Jesus é uma mensagem enraizada no Antigo Testamento, a gente começa a ler o Novo Testamento não pela ótica de um brasileiro, ribeirão pretano, folgado no trânsito que não dá seta, iluminista, racionalista, tupiniquim. A gente se aproxima do texto do Novo Testamento e vê Jesus falando algo e esquece que tem uma lente judaica gigantesca de uma matriz do Antigo Testamento que precisa nos munir para entendermos Jesus à luz das profecias e das promessas. Por que isso é importante? Porque é importante a gente ouvir a mensagem de Jesus pelos ouvidos dos primeiros ouvintes. Então, o Pedro, então isso faz dele uma mensagem histórica. Quando você crê em Jesus, olha que legal isso. Quando você crê em Jesus, você adentra para uma história. O povo, nós vamos ver isso, a igreja, eles eram chamados o povo do caminho. Andar com Jesus de Nazaré é você estar num caminho, e nesse caminho tem muita gente que já andou também. Eu não sei qual é a sua, as pessoas que viveram antes de você, os seus antepassados. Talvez um dia você pode sentar comigo e conversar. Ah, pastor, meu bisavô veio do Japão, minha bisavó veio da Itália. Eu, no meu caso, eu sou uma mistura. Eu sou a mistura do lado da minha mãe, de uma família de italianos, e do lado do meu pai, indígenas. Só você olhar o meu pai que você percebe isso. Às vezes eu e meu pai em algum lugar, as pessoas acham que elas ficam pensando, nossa, será que ele é pai dele mesmo, tal, né? Por quê? Mas é porque a minha avó é descendente de Chavante. Então você me respeita, tá? Que eu tenho história aqui nesse país. E a minha mãe, descendentes de italiano. E aí, isso é o Brasil, essa miscigenação. Talvez você possa contar a sua história. Olha, eu venho de descendência de africanos, eu venho de descendência de orientais, enfim. Mas quando a gente crê no Evangelho, a gente entra numa grande história. Jesus, ele vem numa esteira. Você quer saber qual é a sua linhagem? Uma vez que você crê no Evangelho e você olha para trás, quem você vai ver, mais do que a sua avó, do que seu avô, quem você vai ver, em primeiro lugar, é Adão. Deus fez o homem. Depois você vai ver Abraão. Ele escolheu esse homem. Depois você vai ver Noé. Desculpa. Você vai ver Adão, você vai ver Noé, você vai ver Abraão, depois você vai ver Moisés, depois você vai ver Davi, depois você vai ver Elias, depois você vai ver Jesus. Então, qual que é a história da sua vida? A história da minha e da sua vida, é a história de Deus. Nós fomos convidados a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, porque o Evangelho é uma mensagem histórica. Mas ele é também, e essa é a última parte para o ponto 3, uma mensagem pneumatológica. Pneuma, vento, sopro. O Evangelho é uma mensagem sobre o Espírito Santo. Por que isso é muito importante? Vamos entender o que o Espírito Santo veio fazer. Estão comigo ainda, gente? O Pedro ele vai dizer, verso 17, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. A vinda do Espírito Santo torna a sociedade democrática. Quem no Antigo Testamento podia ser ungido pelo Espírito Santo? Os reis, os profetas e os sacerdotes. A promessa de Joel é que com a vinda do Espírito Santo, ele agora vai ser derramado sobre todas as pessoas. Perceba como Joel e Pedro vão mostrando para nós como os muros sociais que separam pessoas vão sendo derribados. Ele diz aí, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Minha oração, que os nossos filhos profetizem. Que os nossos filhos preguem o Evangelho. Que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Os seus jovens terão visões. O que ele está dizendo? O Espírito vem para tocar e envolver todas as pessoas. Os velhos sonharão. Interessante isso. O meu sogro, uma vez, eu ouvi ele pregando esse sermão e ele fez essa pergunta. Já viu o velho ter sonho? A maior parte tem mais passado do que futuro. Não tem mais sonho. Mas, quando o Espírito vem... Até aqueles que são mais velhos, eles começam a olhar mais para frente, entendendo que Deus está fazendo algo na história. Ele continua dizendo, até sobre os meus servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que isso significa? Que com a vinda do Espírito Santo, todas as pessoas agora, elas poderão estar na presença do Espírito Santo e viver uma vida profunda na presença de Deus. Não dependendo de nenhuma outra pessoa, não dependendo de nenhuma hierarquia, de nenhum tipo de conhecimento restrito, porque o Espírito ele vai ser derramado sobre toda a carne, sobre toda a pessoa. O Evangelho é sobre o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo ela é retratada para nós de uma forma gloriosa, tempestuosa, chamas, e o Pedro vai usar aqui o verbo pelo menos umas 4 vezes, derramarei o meu Espírito. O que isso significa para nós hoje? Eu vou falar o que significa. Que não há escassez da presença de Deus para nós. O Espírito Santo não foi borrifado do céu. Ele não foi pingado. Ele não foi espirrado. Ele foi derramado. Sabe o que significa, meu irmão? Isso significa uma coisa. Você está passando por um problema hoje? Se você parar de se enganar, parar de ser preguiçoso, parar de se vitimizar, não estou dizendo que você não está sofrendo e nem que não foi vítima, mas se você parar, dobrar o seu joelho, fazer um jejum que você está precisando e eu também, se você começar a buscar Deus de verdade... você vai encontrar Ele. Não existe mais barreiras. O véu do templo, que separava a presença de Deus do povão, quando Cristo morreu, ele foi rasgado do alto a baixo. O próprio Deus, ele rompeu as barreiras, ele derramou o Espírito dele sobre a sua e a minha vida. Se você falar, eu quero mudar de vida, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A maior parte de nós, por que a gente não muda de vida? Que a gente não quer. Sim ou não? Se você falar, chegar hoje, terminou o culto, depois de elogiar a tua mulher, tem uma segunda coisa que você vai falar para ela hoje. Você vai falar assim, mulher, hoje eu fui no culto, Deus bradou, falou comigo, a partir de hoje, toca a trombeta em Sião, nós vamos jejuar nessa casa. Se você começar a jejuar, se você começar a ler a sua Bíblia, não entendo, continue. Não tenho vontade. Quem diz que alguém tem? Se você começar a buscar Deus, se você começar a orar, se você começar a clamar, se você começar a dizer não para o pecado, se você começar a ensinar a Bíblia para os seus filhos, se você tiver um casamento santo, se você disser não para o pecado, se você clamar, se você levantar de madrugada, se você subir um monte, se você não subir um monte, mas sair da tua cama, se colocar de joelhos, se você começar a orar, você vai ver os céus vão se abrir sobre você e você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Céus se abriram. Ah não, mas eu preciso de uma campanha, eu preciso de um livro, eu preciso de um congresso. Quem tem o Espírito Santo não precisa de nenhum homem, não precisa de nenhum evento, não precisa de nenhuma tradição religiosa, não precisa de uma igreja. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo, tem Deus a seu favor. Pedro está dizendo, o que vocês estão vendo é que Deus disse, quando os últimos dias chegarem, eu vou derramar do meu Espírito sobre todas as pessoas, até as crianças vão profetizar, os velhos vão sonhar, os jovens, os empregados, não vai ter ninguém que se invocar o nome do Senhor, não vai ser salvo. O que nós estamos esperando? Os últimos dias já chegaram, o Evangelho Raiz anuncia isso, o Evangelho Raiz diz, ei, acorde, os últimos dias já chegaram, ele vai, como o anjo, os dois disseram para os 11 apóstolos, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma como vocês o viram subir, ele voltará. É tempo, meus irmãos, da gente parar de ser um cristão insosso, de nós vivemos uma vida, ah, eu estou cansado, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Já inventaram a Bíblia da mulher, já inventaram a Bíblia do homem, já inventaram a Bíblia do homem loiro, da mulher loira, já inventaram a Bíblia do homem evangélico loiro, já inventaram todas as Bíblias, precisam agora inventar a Bíblia do crente que lê a Bíblia. Abre a Bíblia, o Espírito quer falar com você. Tem umas pessoas vindo para a igreja vida, perguntando se a gente crê nos dons do Espírito Santo. Meu irmão, eu não creio em encenação teatral, isso eu não creio. Mas vai se colocar diante de Deus, vai orar, vai jejuar e vai para a missão para você ver se você não toma veneno e não morre, para você ver se você não pisa sobre serpentes e escorpiões e não é ferido. Vai buscar o Espírito de Deus lá fora, ser usado por Ele, para você ver se o Espírito não vem sobre a tua vida e dá o dunamis dele sobre você, o poder glorioso. Você vai ver se Deus não vai te usar. O que eu não acredito é em meninice, mas não acreditar nos dons do Espírito Santo. Eu tive duas visões que até hoje eu carrego comigo. Só que eu não busco Deus para ter visão. Mas quando nós estamos em missão, Ele derrama o Espírito dEle sobre nós. Olha o que Jesus disse. Mas receberão o poder do Espírito, mas receberão o Espírito Santo a descer sobre vós. E serão minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Deus não derrama o Espírito Santo em quem não quer ser testemunha. Você quer o Espírito Santo para ficar fazendo teatro dentro da igreja? Você não precisa dele. Você é um bom ator. Mas você quer o Espírito Santo para ser usado por Deus? Erga suas mãos aos céus que você vai ver se Deus não derrama sobre você de forma gloriosa o Espírito Santo. Não queira ter por conta gotas aquele que foi derramado tempestuosamente sobre nós. Vamos aplaudir ao nosso Deus. O Pedro, ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora a gente vai para a terceira parte. Tudo bem se eu terminar um pouquinho mais tarde o culto hoje? Amém, obrigado. Duas irmãs aqui no meio falaram. Irmãs, obrigado, viu? Amém. Oh, Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nome é esse? Agora nós vamos chegar. Você quer saber se um evangelho é raiz? Ele é centrado na pessoa de Jesus. O John Stott, comentando esse texto, o John Stott é um dos teólogos favoritos para mim, porque ele tem uma capacidade de síntese e de clarear o texto maravilhoso. Ele vai mostrar para nós que o que Pedro vai dizer aqui são muitas palavras. Ele vai citar três salmos para falar sobre Jesus. Mas brilhantemente o John Stott mostra para nós que Pedro, quando ele vai falar de Jesus, e a maior parte do sermão de Pedro é sobre Jesus, ele vai falar sobre a vida, ele vai falar sobre a morte, ele vai falar sobre a ressurreição e sobre a glorificação de Jesus. Então são quatro partes. Vida, a gente poderia colocar vida e ministério, parte 1, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ou coroação. Então agora a gente vai mergulhar rapidinho no verso 22. Olha que bonito isso. Eu achei tão bonito esse início do verso 22. Ele diz assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Primeira palavra que sai da boca de Pedro: Jesus. O evangelho é sobre Jesus. Quando a gente vai pregar o evangelho, eu sei que muitos de vocês falam assim: ah, eu tenho um testemunho, quero compartilhar o meu testemunho. Eu também tenho o meu testemunho de vida. Eu sou um ex-nada. É muito forte meu testemunho. Filho de pastor e me tornei pastor. Olha que glória a Deus aí o testemunho. Eu sei que muitos de vocês têm um testemunho muito profundo. Deus te tirou de várias coisas e eu louvo a Deus por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O seu testemunho não salva ninguém. Ele é importante, pelo amor de Deus, entenda, ele é importante para trazer contextualização. Muitas pessoas vêm para a igreja, vida, e falam: nossa, gostei muito da palavra, pastor é engraçado, não sei o quê. Teve uma vez uma pessoa, uns tempos atrás, veio também, aí a gente manda mensagem. Quem já recebeu a mensagem quando visita? Nossa. Três pessoas ali. Aí uma vez a gente mandou para uma pessoa: oh, fulano, tudo bem, você gostou de vir na igreja, se sentiu bem? Aí ela falou: gostei, finalmente encontrei a igreja pentecostal que eu queria. Assim, as piadas, as histórias, eu penso nelas antes, não vem na hora aqui, não é lampejo de criatividade, eu penso, mas eu sei que elas são só para trazer frescor, contextualização, porque o que muda a vida de pessoas não é a minha capacidade de fazer boas ilustrações, o que transforma a vida da pessoa não é a minha capacidade de oratória, o que salva pessoas é Jesus de Nazaré. Então tudo é para que a mensagem deles ganha espaço no coração das pessoas. Eu acho muito bonito, Pedro diz: escutem o que eu vou dizer. Jesus, o evangelho não começa com você, o evangelho começa com Jesus. E ele continua: o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Só quero chamar a atenção, aqui ele está falando da vida de Jesus, que ele diz que ele foi aprovado por Deus. Talvez uma tradução mais fiel que Pedro quer dizer aí é o homem que trouxe prova de quem Deus é. Jesus não foi mais um homem que pisou na terra. Jesus é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. O evangelho não é sobre a nossa capacidade de agradar a Deus, mas é sobre como Jesus revelou Deus para cada um de nós. Aí ele vai falar, agora ele já vai direto para a morte, verso 23. Ele diz: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Olha que sofisticado, Pedro é um pescador galileu. Olha como ele está pregando agora. Ele entende teologia melhor que todos nós aqui. Por quê? Ele tem o Espírito Santo. Ele consegue no mesmo versículo falar que Cristo foi crucificado porque Deus quis, porque Deus predeterminou, porque Deus fez isso, mas quem matou foi vocês. Ele consegue, ele tem, a gente não, a gente ou é uma coisa ou é outra, né? Não, ele diz, conforme o plano determinado, a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Uma característica fortíssima de um evangelho raiz, ele tem cruz. Ele tem cruz, o evangelho raiz tem cruz, é anunciada a mensagem da cruz, é um convite, é um chamado. A cruz não é simplesmente algo que você tem que olhar e achar bonito, tome a sua também. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz, vá comigo. O chamado, o evangelho, meu irmão, nós não podemos tirar a cruz do evangelho. O nosso Deus morreu no madeiro. O nosso Deus teve as suas mãos abertas por pregos. O nosso Deus é o Deus que ensinou que o serviço que Ele vem trazer para nós é por meio da dor, é por meio do sofrimento, do sacrifício. Não tem como servir Jesus profundo e verdadeiramente se a gente não quer tomar a nossa cruz. Só que o evangelho triunfalista coloca a cruz em segundo plano. O evangelho emocionalista coloca a cruz em segundo plano. O evangelho da alta performance coloca a cruz, a prosperidade. Não, Deus não chamou você para sofrer, Deus chamou você para enriquecer. O evangelho da libertinagem, Deus te ama do jeito que você é, Ele te entende. Não, Deus não entende os nossos pecados. Deus não morreu na cruz para a gente ser rico, Deus não morreu na cruz para a gente ser feliz, Ele morreu na cruz para nos salvar. E aquele que quer andar com Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Todo evangelho falso não tem a cruz como centro da sua ética, pode perceber. Não tem. Vivi uma época onde pessoas da igreja falavam, não pode pôr uma cruz na igreja. Mas que é isso, gente? Aí não podia pôr cruz, mas colocava a Arca da Aliança, candelabro. Não comemorava o Natal, não comemorava a Páscoa, vem aí, hein? Vou falar no final, lá para 2 da tarde. E não comemora o Natal, não comemora a Páscoa, comemora a Festa das Trombetas. O que é isso? Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, Ele morreu naquela cruz. Paulo diz que a cruz, ela é loucura para uns, ela é escândalo para outros, mas para nós ela é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho. Ele fala isso para a carta aos romanos. Diante do império mais poderoso do mundo, aqueles homens estavam acostumados com... Ouça isso. Eles estavam acostumados com um paradigma de Deus que era César, que era o indestrutível, que era o insofrível. Acabei de inventar essa agora. César, ele não sofre. E aí Paulo vem diante dos romanos, anunciando a cruz, e diz, eu não me envergonho do evangelho. Em outras palavras, eu não me envergonho de um Deus que morreu na cruz, do meu Jesus. Por quê? Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, entenda isso de uma vez, e eu também prego isso para mim, que a cruz, ela é a essência da ética da vida cristã. Tanto que a gente vai participar da ceia, às 3:30 hoje, e o Paulo ele vai dizer o seguinte, para que a gente anuncie o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Paulo diz aos Coríntios, decidi não saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Por que isso? Para nos lembrar, como que eu posso querer ser um arrogante, como eu posso querer ser um imbecil se o meu Senhor morreu numa cruz? O Tim Keller ele tem uma frase que ele diz o seguinte, Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem ao mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E eu vou dizer algo para você, Jesus é uma ameaça para a tua vida. Por quê, pastor? Jesus é uma ameaça para sua avareza, Jesus é uma ameaça para sua imoralidade sexual, Jesus é uma ameaça para sua vida de mentira, Jesus é uma ameaça para sua preguiça, Jesus é uma ameaça para sua para sua vida imoral, Ele é uma ameaça. Por quê? Porque o chamado dEle para nós é negue-se a si mesmo. Ele é uma ameaça para o nosso pecado. Quem não quer mudar não vai querer o evangelho de Jesus de Nazaré. Quem quer mudar e reconhece, eu preciso. Se você dissesse hoje, eu estou vivendo uma vida que eu sei que não agrada a Deus. Se você entende isso hoje, se renda ao Senhor Jesus. Porque Ele enviará para você tempos de refrigério. Ainda sobre Jesus e o evangelho raiz ser uma mensagem centrada na pessoa e obra de Jesus. Só que Ele foi exaltado, Ele ressuscitou, como Pedro vai dizer agora a partir do verso 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retida por ela. Aí o Pedro, no verso 25, ele vai citar o Salmo onde Davi fala que ele não permitirá que o santo sofra corrupção. Aí olha o que ele diz no verso 29. Irmãos, sabe quando eu viro e falo assim, deixa eu te falar uma coisa, agora é o Pedro falando no verso 29. Deixa eu falar uma coisa para vocês claramente, ouça isso. sobre Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o túmulo dele está aí até hoje. O que, que Pedro está dizendo? Quando Davi falou que, ele não, que Deus não permitiria que ele morresse e que ele visse corrupção, Davi, na verdade, estava sendo um profeta, tanto que Pedro chama Davi aqui de profeta. Ele estava anunciando sobre Jesus, o nosso Senhor. Sabe quantos anos Davi tinha morrido desse sermão aqui de Pedro? 1000. E ele, o túmulo estava lá. Aí é como se o Pedro estivesse falando assim: gente, presta atenção, quando Davi falou que o santo não sofreria corrupção, ele não estava falando dele mesmo. O túmulo dele está aqui, ó, faz 1000 anos. Olha o de Jesus, ele ficou 2 dias. Ele ressuscitou. Sabe o que, que a ressurreição significa para nós hoje? Que se Jesus só usou o túmulo dele por 2 dias, os nossos problemas, as nossas limitações e as nossas dificuldades têm prazo de validade. Nós servimos aquele que ressuscitou. Meu irmão, eu creio mais que Jesus ressuscitou do que eu vou acordar amanhã. Não sei se vocês já viram aquele vídeo no YouTube, era uma câmara de vereadores, uma cidade bem pequenininha, na região nordeste do Brasil, e o cara foi fazer menção, falou: oh, eu quero aqui falar, fazer menção ao fulano, que ontem foi dormir e quando acordou estava morto. Ele falou isso. Aí, o cara de terno, tudo uma sessão solene, né? Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo eu vou viver? O John Piper, ele diz o seguinte: enquanto a nossa missão existir, nós somos eternos. Para de tentar controlar a sua vida com a sua própria mão. Amém? Para de tentar: ai meu Deus, o que vai ser de mim, do meu filho? Deixa Deus cuidar da sua vida. Por quê? Porque a morte não foi suficiente para segurar Jesus naquele túmulo. E a nossa mensagem, o Evangelho Raiz, anuncia que ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós vivemos essas perpétuas delícias na presença de Deus, como Pedro cita Davi. Depois disso, o apóstolo Pedro, ele vai falar da glorificação, e aí a gente já vai para o último ponto. Ele vai dizer, agora lá no verso 33, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Gente, é um pescador pregando, não dá, né? Fala sério. Você consegue imaginar? É o mesmo cara que num lugar escuro, por causa de uma mulher, negou Jesus, ele está diante de pelo menos 3 mil pessoas aqui. 3 mil creram, então tinha mais, ele está lá pregando. Está bêbado. Ele está cheio do Espírito Santo. Que você, a sua família, seus filhos, que nós todos sejamos cheios do Espírito Santo. E aí o Pedro, ele vai dizer então que ele foi exaltado à direita de Deus. Se você perceber, toda a vida de Jesus, ela tem aquele movimento de humilhação e depois de exaltação. Ele diz, como Paulo cita lá em Filipenses, que ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aí você chega lá no fundo, ele começa a subir. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus, para que todo nome se dobre ao nome de Jesus, e todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem tem um Senhor e um Cristo exaltado, não precisa ser exaltado aqui nessa terra para se sentir valioso. Charles Spurgeon, jamais, perguntaram para ele: você tem vontade de ser rei da Inglaterra? Eu jamais usaria uma coroa de ouro na mesma terra em que meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Hoje o nosso Senhor, ele está exaltado. E é isso que aconteceu com ele no verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez rei e Messias, Senhor e Cristo. O salmo que Pedro vai dizer é que Jesus tem todos os inimigos debaixo do estrado dos pés dele. Você já parou para pensar, quando Paulo... Estão comigo ainda, gente? Ouça isso. O Paulo, em Efésios, ele vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E diz que ele está acima de todo principado e potestade. Espiritualmente, nós estamos unidos com Jesus nas regiões celestiais. Isso que a gente chama de união mística, estamos aqui com ele. O que significa que não temos inimigos acima de nós. Por que que a gente se sente prisioneiro de um trabalho? Por que que a gente se sente prisioneiro de uma doença? Por que que a gente se sente prisioneiro de... Ai, tem um cara lá no trabalho que tá falando mal de mim. Meu irmão, manda esse cara se converter. Amém? Você vai ficar... Eu não acredito, estão falando mal de mim. Ai, meu Deus, e não sei o quê. Você e eu estamos com o nosso Senhor e Cristo. Eu vou dar um versículo para você antes de ir para o último ponto e depois a gente almoçar. Vamos lá. Romanos 16, 20. Põe para mim aí, essa eu não avisei antes. Olha o que o Paulo vai dizer, como vai acabar todas as coisas. Romanos 16, 20. Ele está falando da exaltação de Cristo. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de quem? Dos nossos pés. E o Deus da paz, em breve, ele está falando de esmagar, porque ele está falando da destruição final do diabo. Esmagará debaixo dos pés de vocês, Satanás, e a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. É ou não é para dançar aquela música lá, o piseiro? Sabe o que significa? O seu Senhor está acima, não só de César, não só dos principados e potestades. O seu e o meu Senhor está acima de todos os seus inimigos, até que eu coloque debaixo do estrado dos seus pés. E estamos com a nossa fé, isso é o Evangelho raiz. Não somos escravos e vassalos de nada, de ninguém, de religião nenhuma, de líder nenhum, de maldição nenhuma. Ah, eu te amaldiçoo, vai para o teu inferno com a sua maldição. Eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e o próprio Satanás vai ser esmagado debaixo dos pés da igreja. Eu vou ter medo de situações. Meu irmão, eu creio no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Entenda isso, eu creio nesse evangelho, esse evangelho da palavra, esse evangelho de Pedro. Ninguém pode colocar cabresto na boca de pessoas que creem nesse evangelho. Não tem liderança religiosa, não tem macumba, não tem outra religião, não tem futuro, não tem principado, não tem potestade. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o evangelho da igreja primitiva, e é esse evangelho. Por que que você acha que os 11 morreram por pregar esse evangelho? Porque esse era o evangelho. Não era o evangelho de vamos para a igreja. Uma mensagem dessa, você morre, cara. Você está sendo ali martirizado, Estevão martirizado. Ele diz, estou vendo a destra de Deus, Jesus Cristo. Ele tem coragem de fazer a mesma oração de Jesus. Nós veremos isso o primeiro mártir. Senhor, não lhes impute esses pecados. Por quê, meus irmãos? Porque era uma experiência verdadeira. Ele foi exaltado. Bom, quarto e último ponto. O Evangelho é uma mensagem graciosa que chama ao arrependimento e uma nova vida. A partir do verso 37 de Atos 2, o texto diz, quando ouviram isso, pai, você ouviu o Pedro pregando esse... Eu gosto daquela versão antiga. Compungiu-lhes o coração. A Almeida Revista Atualizada. Essa palavra no grego significa tirar as trancas. Que o Espírito Santo tire as trancas dos nossos corações essa manhã. Depois que eles ouviram isso, eles perguntaram a Pedro. Vou chamar o Júnior aqui para a gente encerrar. Eles perguntaram, que faremos, irmãos? Quando o evangelho de Jesus é pregado fielmente, as pessoas são desarmadas e não restam obstáculos para que elas se entreguem a Jesus de Nazaré. Esses dias eu estava conversando com meu sogro, e a gente estava falando da realidade da Europa. Sabe por que que as igrejas fecharam na Europa? Por causa da teologia liberal. Pararam de pregar a cruz e a ressurreição. Fizeram do evangelho uma mensagem social. Sim, o evangelho ele tem um impacto social na cidade. Sim, só que o evangelho não é uma mensagem social. O evangelho é uma mensagem espiritual. E é uma mensagem transformacional. E é uma mensagem que muda as pessoas. As igrejas na Europa fecharam, não por causa do iluminismo. As igrejas na Europa fecharam por causa da teologia ruim que as igrejas começaram a pregar, um evangelho falso. E aí eu estava conversando com meu sogro, ele virou para mim e falou assim, Vamos falar a verdade? Qualquer lugar do mundo que você abrir uma porta e abrir uma Bíblia e pregar ela no poder do Espírito Santo, pessoas vão ser salvas e transformadas. Para mim, uma das maiores verdades em relação a isso é pensar que eu estou ensinando para minha filha todo dia sobre um judeu que morreu com 30 e poucos anos, 2000 anos atrás. Não é loucura isso? Tudo que eu vou falar para a Glória e falarei em breve para o Judá tem a ver com Jesus. Qualquer coisa é contexto para eu falar de Jesus para ela. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Que coisa mais impressionante. Por quê? Porque é uma mensagem poderosa. Que faremos, irmãos? Eles perguntam para Pedro. Fica comigo, eu estou terminando. Essa mensagem era uma mensagem que anuncia a graça. Depois de tudo que Pedro falou, ele poderia responder essa pergunta assim. Que faremos, irmãos? O Pedro, ele poderia dizer assim... Compra o meu CD aqui, divulga. Que faremos, irmãos? Ó, agora vem 7 cultos aqui na igreja. Que faremos, irmãos? Deem o dízimo, ele poderia dizer. Que faremos, irmãos? Ó, leia esse livro aqui, nível 2 de batalha espiritual. Vá nesse encontro, vá nesse congresso, pague isso aqui. Não, isso é religiosidade. Que faremos? A resposta do apóstolo Pedro. No verso 38, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que haja cancelamento, perdão, remissão dos seus pecados. E vocês receberão, sabe o que ele fala? O dom do Espírito Santo. Porque dom, meu irmão, é presente. A presença do Espírito Santo não é algo que a gente ganha como uma recompensa. A presença do Espírito Santo é um presente gracioso de Deus para nós. Ninguém que merece o Espírito Santo. Nenhum de nós. Eu não mereço o Espírito Santo. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum grande líder. Billy Graham não merecia o Espírito Santo. João Calvino não merecia o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus. Mas é dom. É presente. Meu chamado para você nessa manhã, se arrependa. O que hoje você precisa se arrepender? Se você percebeu, o que Pedro pede para eles fazerem é duas coisas. E Deus vai fazer outras duas. Qual é o papel do homem no Evangelho? Se arrepender e ser batizado. Você não é batizado ainda? Se batize. Se batize. Se arrependa. E o que, que Deus faz? Aí é Deus que faz. Remissão de pecados. E é Deus quem derrama o Espírito dele sobre as nossas vidas. Olha como termina bonita essa história. Verso 39. Porque a promessa é para você e para os seus filhos. O que Deus começou a fazer na minha e na sua vida vai atingir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Nós vamos deixar para eles um legado espiritual. Porque a promessa é para vocês e seus filhos e os que ainda estão longe. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava. Está vendo? Ele também esticou nesse dia aí a pregação. Ele falou tanto que o Lucas até parou. Ele falou, aí ele falou mais um monte de coisa também, viu? Termina ali falando. Com muitas outras palavras, deu testemunho, dizendo, salvem-se desta geração perversa. E o último verso, 41. Os que aceitaram a palavra de Pedro... foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Que o Senhor, o nosso Deus, gere nessa manhã arrependimento em nosso coração e que a presença do Espírito inunde a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa e que a gente viva, creia e pregue o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!